Senado aprova medida provisória que libera recursos para exportações, setor elétrico e FIES.
Sarney apoia salário mínimo definido pela equipe econômica do governo e centrais sindicais.
O Jornal do Senado começa agora com o resumo das principais notícias de hoje.
Boa noite. Os senadores aprovaram hoje medida provisória que assegura verba da União para estados, municípios e o Distrito Federal, com a finalidade de estimular as exportações.
A mesma medida provisória libera crédito ao setor elétrico e aos estudantes que dependem do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. A medida provisória volta para a Câmara dos Deputados.
O plenário do Senado ainda aprovou 6 mensagens presidenciais que indicam embaixadores do Brasil para Dominica, Suécia, Jamaica, Marrocos, Noruega, Hungria e Bósnia-Herzegovina.
Em outra votação, mais cedo, os senadores decidiram desarquivar o projeto de lei que trata do combate à homofobia.
Esse projeto foi arquivado automaticamente com o final da legislatura e só poderia voltar a ser analisado a pedido de um dos senadores, de acordo com o regimento interno do Senado.
O desarquivamento foi pedido pela senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, com apoio de outros 27 senadores.
Agora, a senadora espera que possa ser esclarecida uma das principais dúvidas sobre o projeto, a de que a proposta fere a liberdade de os religiosos pregarem contra a homossexualidade.
O Brasil é um país livre de pensamento. Agora, você não pode ser livre para desprezar, maltratar, agredir e ter uma punição como se você estivesse falando uma bobagem para alguém. Não, aí não. Nós temos que fazer da nossa sociedade cada vez mais um espaço civilizado.
O presidente do Senado, José Sarney, defende que o Congresso Nacional aprove o valor definido pela equipe econômica para o salário mínimo. Mas a oposição vai insistir no piso de R$ 600. A reportagem é de Érica Christian.
O Senado só vai votar a medida provisória do salário mínimo após a aprovação pela Câmara dos Deputados, o que deverá ocorrer em abril. A discussão ainda gira em torno do valor do piso. A equipe econômica definiu em R$ 545 o novo salário mínimo, uma correção de pouco mais de 6%. Mas os sindicalistas querem R$ 580, sob o argumento de que os trabalhadores devem receber um ganho real, além da inflação. Em meio à apresentação de emendas pelos parlamentares, que são sugestões de alterações ao projeto original, o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, se diz favorável à aprovação do salário mínimo proposto pelo governo. Ele defende o respeito ao acordo que definiu como será o reajuste até 2023, para evitar a quebra de braço entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional todos os anos. O presidente do Senado alertou ainda que um aumento maior poderia comprometer a estabilidade econômica.
Sendo a manutenção do acordo feito com as centrais sindicais e o governo. Evidentemente que nós temos que verificar os números do nosso orçamento. Nós não podemos de nenhuma maneira pensar em fazer uma fixação do salário mínimo arbitrariamente sem jogar essas condições, até mesmo porque isso não interessa aos trabalhadores.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, reafirmou que o partido vai tentar aprovar um salário mínimo de R$ 600.
Achamos que o governo subestimou a receita de 2010 e há, portanto, espaço para um reajuste melhor do salário mínimo. Essa é a razão da nossa proposta, que pretende fixar em R$ 600. Nós não estamos afirmando que vamos aprovar, que temos número de parlamentares para aprovar. Nós sabemos da força do governo, o governo vai impor o rolo compressor e certamente fará valer o seu desejo.
Além do valor do salário mínimo, o Congresso Nacional ainda deverá discutir o reajuste dos aposentados e pensionistas que recebem acima do piso e a correção da tabela do imposto de renda da pessoa física.
E em visita ao Supremo Tribunal Federal, hoje pela manhã, o senador José Sarney defendeu o fim de decisões divergentes entre os poderes.
Ele referiu-se à discordância entre o STF e a Câmara dos Deputados quanto à convocação de suplentes.
José Sarney reafirmou o apoio do Congresso Nacional ao terceiro pacto republicano, que pode incluir a agilização da justiça.
Nas duas primeiras versões do pacto republicano foram aprovados o monitoramento eletrônico dos presos e a ampliação das defensorias públicas.
A estreia de novos senadores que tomaram posse no dia 1º de fevereiro marcou os debates da tarde de hoje no plenário do Senado.
E em seu primeiro pronunciamento, o ex-presidente da República e líder do PPS, o senador Itamar Franco, sugeriu que representantes das centrais sindicais e o ex-governador José Serra sejam convidados para participarem do debate sobre o valor do novo salário mínimo no Senado.
O ex-governador José Serra tinha como uma de suas promessas na última campanha eleitoral um salário de R$ 600.
É bom e natural que tenhamos opiniões divergentes. Afinal, estamos tratando de um assunto da maior gravidade que trará repercussões à economia do país, qualquer que seja o seu desfecho. E mais importante, o salário mínimo que aqui viemos a definir trará reflexo no seio da família brasileira, especialmente das menos favorecidas, que infelizmente ainda são expressiva maioria em nosso país.
Já o senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, afirmou em seu primeiro discurso como senador que o Sistema Único de Saúde precisa de mais recursos.
Ele reclamou que a despesa com o sistema pesa mais sobre as prefeituras. Por isso, Valdemir Mocca vai lutar pela regulamentação da Emenda Constitucional 29, que fixa o mínimo que a União, estados e municípios serão obrigados a aplicar em saúde.
Falta recurso e não adianta mais ficar mandando para um lado ou para o outro. O Congresso tem que regulamentar. A Emenda 29 é que vai fazer com que os recursos cheguem lá na ponta, porque hoje toda essa carga da saúde está nos ombros dos prefeitos.
O projeto que regulamenta a Emenda 29 já foi aprovado pelo Senado, mas ainda não foi votada pelos deputados.
E o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, estreou na tribuna do Senado, elogiando as medidas adotadas pelo governo nos últimos anos.
Ele destacou a interiorização do ensino superior e a criação de escolas profissionalizantes, que considerou importantes para o desenvolvimento do país.
Walter Pinheiro também defendeu projetos de inclusão social e digital, como a democratização do acesso à informação por meio da internet.
Hoje o grande debate é poder instalar a banda larga em todo o país, permitir que todo e qualquer cidadão possa ter acesso à internet. De nada adianta, minha cara Vanessa, falar que o preço do computador baixou. Para quê? Só para que as pessoas possam adquirir o computador e tê-lo como se fosse uma sofisticada máquina de escrever?
Durante este mês, você está conhecendo aqui, na Voz do Brasil, os novos integrantes das bancadas dos estados brasileiros, que tomaram posse no dia 1º.
Hoje é a vez do Distrito Federal, onde os eleitores elegeram um novo senador, Rodrigo Hollenberg, do PSB, e reelegeu o senador Cristóvão Buarque, do PDT.
Saiba um pouco mais sobre a nova bancada do Distrito Federal na reportagem de Rogério de La Fuente.
O economista e professor universitário Cristóvão Buarque, do PDT, foi reeleito para um segundo mandato como senador com mais de 833 mil votos dos eleitores de Brasília. Ele tem como primeiro suplente o servidor público Vilmar Lacerda, também do PDT, e como segundo suplente o advogado Roberto Wagner, do PRB. Cristóvão avaliou que sua reeleição foi uma escolha do povo do Distrito Federal em benefício de todo o país e afirmou que, além da melhoria na educação, vai adotar uma nova causa que afeta a todos os cidadãos.
Não dá para a gente defender renda igual para todo mundo, casa do mesmo tamanho para todo mundo, viagens para a mesma distância para todo mundo, carro igual para todo mundo. Não dá para propor isso. Agora dá sim, e é obrigação propor saúde e educação com a mesma qualidade para todos. O serviço de educação e o serviço de saúde igual para todos.
O bacharel em História e servidor público Rodrigo Sobral Hollenberg, que era deputado federal, foi eleito pelo PSB para outra vaga de senador em disputa. Hollenberg obteve mais de 738 mil votos e defende o resgate da credibilidade e da ética na política brasiliense e que o Distrito Federal reassuma um papel de liderança em políticas públicas.
Eu acho que nós, que nos elegemos agora pelo Distrito Federal, temos uma imensa responsabilidade, mas também uma imensa oportunidade de fazer com que Brasília volte a ocupar um lugar de destaque no cenário nacional, no que se refere à formulação e à execução de políticas públicas inovadoras e avançadas.
Os dois senadores eleitos para representar o Distrito Federal vão compor bancada com o Jim Argelo, do PTB, que tem mandato até 2015.
Amanhã você fica sabendo mais sobre a nova bancada do Espírito Santo.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.